Para todos, mais uma vez, boa tarde. Agora 16 horas em Portugal e em Angola. São 14 horas em Cabo Verde, 15 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São já 17 horas em Moçambique e África do Sul. António Simões, na síntese à atualidade.
É inaceitável o recurso à guerra para resolver divergências políticas. A posição é do enviado do secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique para o processo de desmobilização, Orfeu de Salisboa.
Para Mirko Manzoni, as divergências ideológicas e de pensamento devem ser ultrapassadas com base num permanente diálogo.
O máximo nível de civilização para resolver as diferenças é o diálogo. São propostas, é uma visão para construir um futuro melhor. No lado oposto, o uso da guerra e do conflito para impor a sua visão é bárbaro.
O enviado do secretário-geral das Nações Unidas para o processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração, DDR em curso em Moçambique. Este deve ser feito com dignidade para os guerrilheiros do principal partido da oposição.
Se todos concordamos que a luta foi feita para construir um Moçambique melhor, em este momento os combatentes precisam do nosso apoio, têm o direito de ser reintegrado com dignidade. Este é o meu assunto, o meu conselho. Por Moçambique.
O enviado do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, falava hoje em Maputo durante uma palestra organizada pela Universidade Pedagógica sobre desmilitarização, integração e reconciliação.
Palestra onde considerou ser inaceitável o recurso à guerra para resolver divergências políticas. O Sindicato de Jornalistas Angolanos manifestou hoje preocupação com o recurso sistemático da liberdade de imprensa em Angola, sobretudo com o afrouxar da abertura dos mídias públicos, lamentando a suspensão do canal SIC Notícias no país. Para o dirigente sindical, os sinais de recuo da liberdade de imprensa são evidentes, referindo-se às manifestações sobre a morte do médico angolano Silvio Dal, alegadamente numa esquadra da polícia após detenção por não usar máscara facial. Aconteceram praticamente em todo o país sem que os órgãos de comunicação social públicos tivessem noticiado estes eventos. O primeiro-ministro António Costa vai realizar uma visita na Guiné-Bissau, depois de o presidente guineense, Umaru Sissoko Embaló, se deslocar a Portugal em outubro. Disse hoje em Bissau o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Em declarações aos jornalistas, após ter aterrado no aeroporto Oswaldo Vieira, em Bissau, Augusto Santos Silva afirmou que a sua visita de dois dias ao país tem uma dupla importância. A visita visa, em primeiro lugar, assinalar a presença de Portugal num dia em que é muito importante para a Guiné-Bissau, os 47 anos de independência do país. Em segundo lugar, é também uma visita de trabalho que se destina a preparar as próximas deslocações do Presidente da República Guineense a Portugal e do Primeiro-Ministro português Bissau. O governo de São Tomé e Príncipe, aliás, o governo do Príncipe vai construir na ilha o primeiro liceu da região, como forma de dar resposta ao aumento demográfico do Príncipe. O anúncio foi feito pelo presidente Filipe Nascimento, quando da inauguração ontem de mais salas de aulas na cidade de Santo António Bracena Santos.
Para além da construção do primeiro liceu, Filipe Nascimento garantiu que o governo regional pretende introduzir o inglês na primeira classe e a afirmação do crioulo regional nas escolas.
Estamos a trabalhar com os nossos parceiros para, em breve, arrancarmos com a construção de um novo liceu regional na localização mesmo ao lado desta escola. Através da educação, queremos potenciar a nossa identidade com a aposta no nosso Lumbié, aposta no inglês a partir da primeira classe e, no futuro, queremos universalizar o acesso à informática e à internet por todos no seu ambiente escolar para a revolução digital do Príncipe que se pretende.
O objetivo do governo regional nestas construções é que ninguém fique sem estudar por falta de infraestrutura escolar.
No Príncipe, ninguém deixe de frequentar os seus estudos por falta de infraestruturas escolares. Neste novo ano letivo, pedimos um esforço redobrado de todos para juntos superarmos os desafios acrescidos pela pandemia do coronavírus.
O Governo Regional trabalha na modernização do ensino no Príncipe.
Vai ser construído então em breve o primeiro liceu da região autónoma do Príncipe, com o apoio de parceiros, sobretudo da Câmara Portuguesa de Oeiras. Portugal volta a ultrapassar as 800 pessoas contaminadas com a Covid-19 em apenas 24 horas, a saber 802 pessoas, a maioria concentrada na região de Lisboa e Vale do Tejo, cerca de 437. A Covid fez mais 3 mortos e pôs mais 7 pessoas em cuidados intensivos. 316 pessoas foram dadas como recuperadas pela Direção-Geral de Saúde. Há 285 surtos no país, a maioria na região norte. Deste número total de surtos, 44 verificaram-se em lares.
O essencial da atualidade, às 4 da tarde, hora de Lisboa, a mesma de Luanda. A edição a esta hora com António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.